29. Ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse caso, foi a primeira a votar. Os outros 9 ministros do Supremo ainda precisam se manifestar. No voto apresentado, Carmen Lúcia disse que as mudanças que foram aprovadas pelo Congresso e que foram sancionadas pelo governo, elas esvaziam a lei da ficha limpa, representam um retrocesso no combate à corrupção e também colocam em risco o Instituto da Inelegibilidade. A ministra defendeu a manutenção das regras originais da legislação e votou então pela derrubada do que foi aprovado no ano passado lá no Congresso e sancionado, como eu disse, né? O Supremo está analisando as ações que foram apresentadas pela Rede Sustentabilidade, que questiona a constitucionalidade dessas alterações feitas pela Lei Complementar 219 de 2025. Segundo o partido, as novas regras enfraquecem os mecanismos de combate à corrupção e também à improbidade administrativa. Principal ponto que está sendo discutido é justamente a mudança na contagem do prazo de inelegibilidade dos políticos que foram condenados ou tiveram seus mandatos cassados. Pela regra antiga, os parlamentares cassados por quebra de decoro ficavam impedidos de disputar eleições durante o restante do mandato perdido e por mais de 8 anos depois do fim desse período. Só que com a nova lei, que foi aprovada no ano passado, esse prazo passou a ser de apenas 8 anos, contados diretamente da decisão de cassação. O voto da relatora restabelece o modelo anterior. As mudanças também atingem prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, todos esses que tiveram seus mandatos cassados. Antes, a inelegibilidade, ela incluía o tempo restante do mandato mais 8 anos. Essa nova regra reduz esse período para 8 anos a partir, então, da decisão que retirou o político do cargo. Então, a gente tem aí ainda 9 ministros para votarem, né? Votação que segue ao longo de toda essa semana no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, meninas.
Tá joia, Lívia. Muitíssimo obrigada pelas suas informações direto de Brasília. E a gente fica ainda em Brasília só mais um pouquinho com o Francisco Neto, que vai falar pra gente que durante uma entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou uma preocupação com o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026 e voltou a defender a redução da jornada de trabalho no modelo 6x1.
Lula afirmou que o governo deve barrar medidas que ampliem o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais de 2026. O presidente também defendeu regras mais rígidas para plataformas digitais e punições mais duras para crimes cometidos na internet. Já sobre a escala 6x1, Lula afirmou que defende a redução imediata da jornada de 44 para 40 horas semanais e fará uma reunião com o presidente da Câmara na próxima segunda-feira. Durante a entrevista, Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou preocupação com o avanço da inteligência artificial nas eleições. Segundo Lula, o governo pretende vetar trechos aprovados pelo Congresso que incentive o uso da tecnologia nas campanhas eleitorais. O presidente também defendeu regras mais rígidas para plataformas digitais e disse que as mudanças dependem da aprovação e de projetos no Congresso Nacional.
Agora as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robô na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro vou trabalhar para o Senado não aprovar e depois eu vetarei. Porque se a gente não tratar as coisas com seriedade, a gente tem uma geração que a gente não tem controle.
Lula também voltou a defender a PEC da Segurança Pública e afirmou que se o texto for aprovado, o governo pode criar o Ministério em até 15 dias, além de ampliar investimentos e construir novos presídios de segurança máxima. E por fim, sobre a proposta da escala 6x1, Lula afirmou que deve discutir o texto na próxima semana com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o ministro do Trabalho, além de defender a redução imediata da jornada de 44 para 40 horas semanais.
E aí a redução é a seguinte, nós defendemos que a redução seja de uma vez, de 44 para 40, sabe, em fim de papo, sem reduzir salário. Obviamente que nós não temos força para aprovar tudo que a gente quer, nós não temos força, então tem que negociar. Só para você saber, eu segunda-feira tenho uma reunião com o presidente da Câmara, com o ministro do Trabalho, para a gente discutir como é que a gente pode...
Essa, sabe, negociação.
Não dá para aceitar ficar 4 anos, sabe, para fazer meia hora por ano, uma hora por ano.
Claro.
Aí é brincar de fazer redução.
Lógico.
É. Sabe, então é o seguinte, tá o projeto de lei, vota contra quem quiser, sabe? Mas vamos mostrar pro povo quem é quem nesse país.
O texto da aprovação ainda está em discussão no Congresso Nacional. A expectativa é que as negociações avancem até o fim da próxima semana.
O presidente Lula, então, aí, né, durante a entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, agora 12:33, a Justiça Militar do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público e colocou 3 policiais no banco dos réus. Eles são investigados por cometer crimes de tortura durante a abordagem no Centro Histórico de Curitiba e o Ângelo Sfayer tem todos os detalhes.
O centro histórico aqui da capital paranaense é conhecido por ser uma área em que temos um alto índice de criminalidade e também uma alta rotatividade na vida noturna. E esses supostos crimes aconteceram justamente nessa região. Com a abertura do processo, a justiça também determinou que estes 3 agentes fiquem afastados das ruas. Eles, portanto, estão proibidos de usar farda da corporação, não podem andar armados e perderam acesso aos sistemas de inteligência da polícia. Esses militares denunciados fazem parte da primeira companhia do 12º Batalhão, justamente o batalhão que cobre essa região central e o centro histórico de Curitiba. O caso que levou o trio para a justiça, ele foi registrado há pouco mais de um ano, março de 2025, quando um homem teria sido agredido pelos agentes de segurança. A operação feita pelo Ministério Público investigou e apontou que a prática de tortura acontecia de forma constante e sistemática, sempre em abordagens na região central de Curitiba. Agora esse processo entra na fase de análise de provas e ele vai correr inteiramente pela Justiça Militar.
Tá joia, Ângelo Sfayer, muito obrigada pelas informações e a gente vai de Curitiba direto para o Rio de Janeiro. A Justiça do Rio condenou Orlando Curicica a mais de 35 anos de prisão pelo homicídio de Wagner Rafael de Souza. Mais detalhes com a Rebeca Rezende.
Renzi. O ex-policial militar também foi condenado pela tentativa de homicídio a uma mulher que aconteceu em junho de 2015, na mesma ação da morte de Wagner Rafael de Souza. O criminoso está no presídio federal de Mossoró, voltado para os detentos de alta periculosidade, e participou do julgamento do 3º Tribunal do Júri da capital, por meio de videoconferência. O crime aconteceu em Curicica, na zona sudoeste do Rio, e as vítimas foram atacadas a tiros dentro de um carro. Os criminosos estavam em outro veículo. De acordo com a decisão do juiz, esse ataque foi realizado a mando de Orlando. Segundo as investigações, ele lidera uma milícia em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Daí o nome Orlando Curicica. A vítima, Wagner Rafael de Souza, era presidente da escola de samba União do Parque Curicica. E no julgamento também foram consideradas as motivações do crime, já que, segundo o texto, Wagner teria alugado um terreno de Orlando para abrigar um circo, sem pedir permissão. As investigações ainda indicam que eles teriam brigado logo antes do crime. A justiça ainda leva em consideração o homicídio ter sido feito sem a possibilidade de defesa das vítimas, agravando a pena. Orlando Oliveira de Araújo já tinha 17 anotações criminais e apenas 3 condenações.
E agora 12:36, a gente continua com esse nosso giro de repórteres ao vivo. O Brasil enfrenta um surto de gripe, um aumento expressivo nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Em Belo Horizonte, hoje é dia de vacinação em mais de 20 centros de saúde. E a Letícia Benassi tem mais detalhes ao vivo. Estamos contigo, boa tarde.
Oi, Leti.
Oi, gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Estela. É isso mesmo, viu? Quem deixou a vacina da gripe para depois vai ter uma nova chance neste fim de semana. A Prefeitura de BH decidiu abrir algumas unidades de saúde neste sábado, numa espécie de reforço, né, da campanha de imunização, justamente para facilitar a vida de quem não consegue se vacinar durante a semana. Ao todo, 22 unidades da capital mineira vão contar com a ação. Toda a população com mais de 6 meses pode se vacinar contra a doença. Serão oferecidos também imunizantes que fazem parte do calendário de vacinação. Para se vacinar, é necessário que a pessoa leve o documento de identidade. É recomendado, né, que a carteira de vacinação também seja. Assim, os profissionais de saúde podem conferir de verdade ali a situação vacinal. De acordo com a Prefeitura, a mobilização tem como foco aumentar a cobertura vacinal e reforçar também a proteção da população neste período de maior circulação de doenças respiratórias. A gente ressalta também que as doses seguem disponíveis para a população durante a semana. A vacinação acontece nos centros de saúde, postos extras e no serviço de atenção à saúde do viajante. Os centros de saúde estarão abertos hoje até às 5 horas da tarde. E se você quer saber os lugares disponíveis onde você pode se vacinar, é só acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte.
Tia Letícia Benassi, olha só, você está falando aí de vacina contra a gripe, a gente tem que se vacinar mesmo, gripe não é brincadeira, mas eu quero saber se aí em BH acontece a mesma coisa que acontece aqui em São Paulo. As pessoas em locais públicos, fechados, espirrando e tossindo e agindo como se nada tivesse acontecendo, como se fosse super normal sair por aí espalhando vírus e bactérias. O que você acha, Letícia?
Olha, Estela, infelizmente, eu infelizmente vejo muito isso aqui também, as pessoas não levando muito a sério, né? Até falei isso no Minas TMC hoje, gente, não é uma gripezinha, por favor, é gripe, gripe é séria, a gente tem que se vacinar, e esse cuidado aí que você mencionou é uma questão de noção também, né? Que infelizmente eu vejo as pessoas também espirrando e tossindo em locais públicos, eu acho que é uma questão da gente se educar, se reeducar também e ter o cuidado necessário com essas doenças respiratórias, né?
Pois é, e um cuidado que é tão simples de tomar, né? E que a gente se acostumou a usar tanto durante a pandemia, que é a famosa máscara. Você vai para um lugar que você vai estar fechado e você sabe que você tá com uma gripe ou que você tá com, né, um nariz escorrendo, uma dor de garganta e tal. Tem muita gente que é alérgica e isso é outra questão. Mas se você não é esse caso e você sabe que você tá meio doentinho, assim, proteja-se, mas proteja também quem tá perto de você, né? Não custa, coloca uma máscara, as pessoas se sentem mais seguras, você também, e aí fica tudo numa boa. Agora, 12:39, vamos para a notícia da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000. Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do Carbank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Meio-dia 42, temperatura não subiu legal hoje em Curitiba, em 14 graus nos termômetros. A máxima hoje é de 15 graus. 15 graus é a temperatura máxima prevista pelo CIMEPAR, 14 é a temperatura de momento. E para amanhã ainda teremos pancadas de chuva em Curitiba, mínima de 13, máxima de 16 graus. A semana começa na capital paranaense com muitas nuvens. Na segunda-feira, mínima de 12, máxima de 17. Na terça, volta a chover, mínima de 14, máxima de 20 graus. Do meio para o fim da próxima semana, o sol pode até voltar a aparecer e as temperaturas podem superar os 20 graus.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Meio-dia e 43, a gente volta aqui com a programação da TMC e direto lá pro Guarujá, litoral de São Paulo, onde o nosso repórter, apresentador Rafael Tebas, está acompanhando o evento Esfera Brasil e tem todas as declarações importantes que foram ditas por autoridades nesse segundo dia de evento. Fala, Rafa, bom dia de novo. Boa tarde agora.
Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quinta edição aqui do Fórum Esfera, bastante cheio, lotado neste sábado. E o investidor da TMC, João Camargo, afirmou que o Brasil precisa discutir propostas de Estado e não apenas programas políticos. A gente acompanha agora.
E o Brasil precisa agora discutir proposta de Estado. Não podemos discutir proposta de governo. O governo faz uma proposta e entre o outro desmancha tudo. Desmancha as obras, desmancha as principais políticas que o governo anterior fez. Então o Brasil precisa, para poder crescer, para poder impulsionar, é realmente a gente pensar num plano de Estado de 40 anos.
Ouvimos então o investidor da TMC, João Camargo, durante participação no Esfera Cast aqui na quinta edição do Fórum Esfera, que acontece no Guarujá, região do litoral sul de São Paulo. Além disso, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que também presidiu a Suprema Corte do país, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a preocupação com a eleição e principalmente com a disseminação de informações falsas com o uso da inteligência artificial. Vamos ouvir.
Olha, primeiro, eu acho que o país amadureceu muito. As pessoas tendem a enfatizar demais os aspectos negativos. Eu, como vivi uma ditadura, vivi tempos sem eleições, com eleições viciadas, com eleições com casuísmos, eu sempre celebro uma eleição democrática como é a eleição brasileira. E, portanto, eu acho que a visão crítica que nós temos não é porque as coisas pioraram, é que as nossas exigências passaram a ser maiores. Mas eu acho que nós temos as preocupações normais com a desinformação, com a massificação da inteligência artificial no assassinato de reputações.
Ouvimos então o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participando aqui da quinta edição do Fórum Esfera. E outro tema muito importante, eleição presidencial. O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que a pré-candidatura dele à presidência da República pelo Democracia Cristã está mantida. E a gente contextualiza mesmo com uma ala significativa do partido defendendo que o candidato seja Joaquim Barbosa, né? Ex-integrante do Supremo Tribunal Federal. Então, Aldo Rebelo, que também participou aqui do Fórum Esfera, realizado no Guarujá, disse que essa cisão dentro da legenda pode levar a um enfraquecimento das candidaturas.
Há uma tendência, dependendo do desfecho desse episódio, de esvaziamento nos estados das chapas que foram conformadas para disputar eleições ou majoritárias, ou para o Senado, ou para as assembleias legislativas, ou para a Câmara Federal. Há um risco de esvaziamento, mas isso, naturalmente, nós só saberemos quando houver desdobramentos ou desfecho desse episódio.
O senhor continua, então, vinculado ao partido?
Sim, e fazendo a minha pré-campanha. Estou aqui convidado como pré-candidato e falando como pré-candidato.
Ouvimos então Aldo Rebelo, vocês observaram, vocês ouviram ele confirmando então a pré-candidatura dele à presidência, mesmo com todo esse estresse, digamos assim, dentro do partido Democracia Cristã. Eu volto com você, Estela Ribeiro, e continuo aqui acompanhando o evento, que eu repito, está bastante agitado, bastante movimentado.
Tá joia, Rafa, muito obrigada. A gente continua aí nessa conexão direto São Paulo, Guarujá, litoral de São Paulo, trazendo as principais atualizações do evento Esfera Brasil. Agora, 12:47, vamos para Brasília de novo, Fê?
Vamos falar que o governo federal apresentou um balanço do novo Desenrola Brasil e anunciou novas medidas para ampliar a renegociação de dívidas, entre elas, a possibilidade de usar parte do FGTS para quitar débitos pelo programa, e o Francisco Neto já está a postos para falar conosco.
As medidas foram anunciadas durante uma coletiva no Ministério da Fazenda para ampliar o alcance do Desenrola Brasil e ajudar famílias endividadas. A partir do dia 26, trabalhadores poderão usar parte do saldo do FGTS para quitar ou reduzir dívidas renegociadas pelo programa. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 1 milhão de famílias já deixaram a inadimplência desde o início da nova fase do Desenrola.
12:48, a gente segue aqui com os nossos principais destaques, e agora a gente vai falar com Rafael Alves, porque a polícia investiga a falsificação de 200 mil figurinhas da Copa do Mundo. Os itens foram apreendidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em um ônibus na Baixada Fluminense. O material estava junto com uma carga de camisas e bonés da seleção brasileira, também falsificados. Rafael Alves.
Segundo a decisão, as imagens de conteúdo vexatório estavam armazenadas em computadores da corporação com acesso restrito aos servidores da prefeitura. Na sentença, o juiz afirmou que documentos anexados ao processo, além dos depoimentos das testemunhas, comprovaram que essas figurinhas associavam palavras ofensivas à imagem dessa servidora. Uma das testemunhas relatou ainda que os arquivos apareciam nas abas de usadas com frequência e também na aba de favoritos dos computadores, o que indicaria o compartilhamento frequente das imagens entre os colegas de trabalho da vítima. Além da indenização, o município de Cascavel também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da sentença.
Bom, gente, a gente acabou, na verdade, de ouvir o Ângelo Sfaier falando que uma guarda municipal de Cascavel, no oeste do Paraná, foi indenizada por danos morais após colegas de trabalho criarem figurinhas ofensivas no WhatsApp.
E agora sim, a gente vai falar sobre a falsificação das figurinhas do álbum da Copa. Repórter Ângelo Sfaier.
A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para identificar onde são fabricadas e como seria feita a distribuição das 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo que foram apreendidas. O material foi localizado em um ônibus que passava pela rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais também localizaram e apreenderam milhares de produtos falsificados da seleção brasileira, como camisas e bonés. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material aconteceu após os agentes receberem informações de inteligência sobre produtos falsificados que saíram de São Paulo e estariam em um ônibus a caminho do Rio. O delegado Vitor Tutman, responsável por essa apreensão, fez um alerta para as pessoas saberem como identificar esses produtos.
Essas figurinhas têm uma característica em relação aos originais, principalmente a embalagem dessas figurinhas é feita com um papel mais grosso, mais poroso em relação às originais, e além das figurinhas propriamente ditas, a estampa dos jogadores, né? Essas falsificadas possuem uma qualidade, uma resolução mais baixa, e além disso o papel da impressão é de menor qualidade, menos brilhoso, mais opaco.
Segundo a Polícia Civil, o material seria distribuído no município do Rio e também na região metropolitana do estado. Os agentes conseguiram localizar o ônibus com a carga na rodovia Presidente Dutra, a principal do país e que liga o estado paulista ao Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo prevenir que o material entrasse no mercado formal de produtos falsificados no Rio de Janeiro. Agora, os materiais vão passar por perícia e depois vão ser inutilizados, já que violam direitos das marcas que produzem os produtos e os direitos do consumidor.
Meio-dia e 52 minutos, é figurinha de WhatsApp, é figurinha de Copa, né, Estela?
Pois é, e falando de figurinhas, olha, essa coisa das figurinhas é muito curiosa, né? Porque a Copa do Mundo mobiliza a economia, como a gente falou mais cedo aqui no Dinheiro TMC, mobiliza uma economia macro, ou seja, os países investindo, né, para as seleções viajarem para a Copa, e na nossa economia do dia a dia. Então, se você quer rever os temas do Dinheiro TMC, que fala sobre a economia durante o período de Copa, você pode entrar na nossa página no YouTube, TMC News BR. Lá você tem o registro do Dinheiro TMC de hoje, com entrevistas muito legais falando de como a nossa economia é afetada através do Mundial. Agora, meio-dia e 53, vamos falar de golpe? Golpe por causa da biometria. A repórter Mariana Reis traz os detalhes pra gente, porque uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou no bloqueio de 25 milhões de reais. Gerentes de banco ajudaram a desviar esses valores. Fala, Mariana.
Uma agência bancária do bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte, procurou a polícia depois de arcar com prejuízos de valores que estavam desaparecendo da conta de alguns clientes. O valor movimentado chega a 25 milhões de reais. De acordo com o inquérito aberto em junho do ano passado e ainda em andamento, o empresário do ramo de manutenção veicular operou em conjunto com três gerentes para fraudar contas pouco movimentadas, como explica o delegado Felipe Freitas.
Com o auxílio desse gerente, ele cadastrava as próprias biometrias. E uma vez que ele fazia esse cadastro, ele começava a movimentar essas contas, emitir cartão de crédito, fazer saque, fazer compra, tudo, transferência, né, dessas contas, agindo como se a própria pessoa fosse. E aí, mais tarde, quando a pessoa se dava conta, ela via que ela tinha perdido o dinheiro dela todo, né? O caso que ensejou o início desse inquérito mesmo foi uma senhora de 78 anos que perdeu R$522 mil de uma vez só.
Até o momento, ninguém foi preso. Por enquanto, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano e recolheu 4 carros de luxo, além de cartões e celulares.
A justiça entendeu que ainda não era o momento. E agora a gente crê que, com esses novos elementos que nós temos produzidos no inquérito, a gente vai conseguir essa prisão deles.
A gente ouviu então aí a repórter Mariana Reis e a gente continua com os nossos destaques. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação um projeto de lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIA+, na capital paulista. O texto, que ainda precisa passar por segunda votação, também determina que eventos com temática LGBT sejam realizados apenas em espaços fechados e prevê multas que podem chegar a R$1 milhão em caso de descumprimento. A proposta é de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que afirma que a medida busca proteger a infância e reduzir impactos urbanos. A aprovação ocorre às vésperas da 30ª edição da Parada LGBTQIA+, marcada para 7 de junho na Avenida Paulista. Especialistas e representantes da OAB afirmam que o projeto pode ser inconstitucional por promover restrições direcionadas à população LGBTQIA+. Meio-dia e 56.
Olha só, um novo ranking mostra as cidades do Brasil com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. O detalhe que chama a atenção é que os maiores índices ficam no sul e no sudeste, e já as cidades com menor qualidade de vida ficam, em maioria, no norte e nordeste. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo Instituto Imazon revelou que as desigualdades regionais seguem marcando a qualidade de vida no Brasil. O estudo do Índice de Progresso Social, IPS Brasil 2026, avaliou os 5.570 municípios do país, com base em 57 indicadores sociais e ambientais, e apontou que 18 das 20 cidades mais bem colocadas estão nas regiões sul e sudeste, enquanto 19 das 20 piores ficam no norte e no nordeste. Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, em São Paulo, lidera o ranking nacional, com 73,10 pontos. Já Uiramutã, em Roraima, aparece em última posição, com 42,44 pontos. O índice mede fatores como moradia, saúde, segurança, educação, meio ambiente, inclusão social e acesso a direitos, usando dados de órgãos públicos como IBGE, DataSus, INEP e Mapa Biomas. Entre as capitais, Curitiba ficou em primeiro lugar pelo segundo ano seguido, com 71,29 pontos, à frente de Brasília e São Paulo. O estudo destaca o desempenho da capital paranaense em áreas ambientais, como preservação de áreas verdes e redução de emissões, mas também aponta fragilidades em inclusão social e população em situação de rua. O Paraná aparece ainda como o quarto estado com melhor desempenho do país, atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Segundo o estudo, os maiores problemas do país seguem ligados a direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. Já o melhor desempenho brasileiro continua concentrado na área de moradia.
Meio-dia e 58, você está aqui no Paulista TMC e olha, a cantora francesa Paume fará show único nessa terça-feira, dia 20. Ou melhor, gente, perdão, nós estamos aqui nas notícias aqui pro Brasil, para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. É muita cidade, mas é que a gente vai falar de São Paulo agora. E muita gente vem para São Paulo. A cantora francesa Paume, então, fará show único nesta terça-feira, dia 26, às 9 da noite, no Teatro Renault. Ela ficou conhecida pela mistura de... Como que é que você tinha falado?
É chanson française.
Chanson française, folk e pop indie. Ganhou destaque internacional com o álbum Constellation e com parcerias com artistas como Coldplay. Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket for Fun e na bilheteria do teatro, e os preços variam de R$170 a R$450.
Ô Fê, e pra quem tá aqui em São Paulo e também gosta de música clássica, hoje tem a terceira edição do Concertos Campestres, que são apresentações gratuitas de música clássica, acontecem mensalmente no Teatro Clara Nunes, em Diadema. Hoje, às 8 horas da noite, é um passeio que você pode levar toda a sua família, juntar a galera lá para assistir o concerto do grupo Companhia Sax. É um quarteto de sopro. Tem como integrantes Samuel Alves, Gabriel Fanzeres, Matheus Carvalho e Bruno Caleb. Para curtir o concerto, basta retirar o ingresso na plataforma Simpla.
E para terminar essa parte da nossa agenda cultural, você já pensou em fazer um passeio por um cemitério à meia-noite? Hoje, exatamente às 23 horas e 59 minutos, acontece o passeio noturno Consolação e Suas Vozes. O idealizador e guia do passeio é Tiago de Souza e Viviane Comunale, pesquisador e especialista em arte tumular, e acompanha a visita contando curiosidades. A experiência faz parte da virada cultural. Muita gente vem para São Paulo por conta da virada cultural e inclui ainda a apresentação do espetáculo Macunaíma Faz 100 Anos, com o ator Pascoal da Conceição, conhecido por encarnar o próprio Mário de Andrade em produção de TV e também por interpretar o Doutor Abobrinha no programa Castelo Rá-Tim-Bum, da minha época, inclusive. As sessões acontecem hoje às 22h30 e na madrugada às 2 da manhã.
Olha só, gente, ainda sobre a rotina violenta aqui na cidade de São Paulo, um idoso foi morto em uma tentativa de assalto por falsos entregadores na frente de casa, na zona leste de São Paulo. Os suspeitos chegaram no local em um carro escuro, simularam uma entrega para atrair a atenção da vítima. Quem traz os detalhes para a gente é o Bernardo Silva.
O crime aconteceu na região do Tatuapé, no cruzamento entre as ruas Maragogipe e Caçaquera, por volta de 1h. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento em que dois criminosos chegam em Ucossa e estacionam. Um deles desce do veículo se passando por entregador com um pacote, toca a campainha para chamar a atenção da vítima e depois tenta entrar na casa do aposentado, que não deixa. Gritos de socorro foram escutados pelos vizinhos e disparos também. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas infelizmente Celso não resistiu. Aos 62 anos, estava se preparando para se mudar para o interior de São Paulo, o que infelizmente não conseguiu antes que os criminosos o encontrassem. A equipe da Polícia Científica, o setor especializado em colhimento de impressões digitais, EIFES, esteve no local por volta das 8 horas da noite para então fazer a perícia. Foram colhidas impressões digitais no corpo da vítima e também na campainha utilizada pelos criminosos quando chegaram aqui. O corpo do aposentado foi removido pelo Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil trabalha em investigações para tentar identificar os suspeitos.
E a gente continua com mais notícias e destaques para você, ouvinte de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. O Brasil apresenta alta nos afastamentos do trabalho por questões ligadas à saúde mental. E o repórter Kennedy Lacerda vai trazer essas informações para a gente.
Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no ano passado, o maior número da última década. O aumento dos casos está relacionado, por exemplo, à pressão no ambiente de trabalho e jornadas excessivas. A atualização da norma regulamentadora número 1, que entra em vigor na próxima terça-feira, amplia a discussão sobre saúde mental no trabalho. A NR1 passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Na prática, situações como metas abusivas, pressão psicológica e jornadas excessivas passam a ser consideradas como riscos ocupacionais. Com isso, as empresas deverão identificar, monitorar e adotar medidas preventivas para proteger o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, os afastamentos por burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos, reforçando que saúde mental no ambiente de trabalho se tornou uma questão urgente.
1h04, as notícias e os destaques ficam por aqui, Estela Ribeiro.
Mas... pois é, a gente vai se encontrando ao longo da programação, né? Tem muita informação para rolar ao longo desse sabadão TMC. Obrigada, Fernanda Câmara, pela companhia.
Eu que agradeço,
muito
Estela
obrigada,
Ribeiro.
Muito obrigada, ouvinte e nosso participante aqui, né? Das redes sociais.
Ouvinte sempre presente, tanto no WhatsApp como no YouTube.
É isso aí. Gente, boa tarde pra vocês, um beijo, até mais. Tchau, tchau.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa Calçada da Fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Uma hora e 6 minutinhos. Olha só, para você, assim como eu, que é fã de Jamil Chad, jornalista, colunista aqui da TMC, tá sempre trazendo tanta informação, tanta análise política, geopolítica, da economia, de costume, de comportamento. O cara manja um pouco de tudo e ele tá sempre direto do Genebra, né? Só que essa semana ele veio pro Brasil, participou de um monte de eventos e, claro, veio aqui nos estúdios da TMC fazer as suas entradas ao vivo na nossa programação e também bater um papo inédito, presencial, sem pressa, sobre política, política internacional, democracia, poder e os conflitos que moldam o mundo atual. Esse correspondente compartilha então análises, histórias e visões sobre o cenário mundial em uma entrevista que vai muito além das manchetes. Com vocês, o nosso Imprevista.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um espaço para conversas que não cabem no tempo acelerado das manchetes, das redes sociais. Aqui a ideia não é colecionar respostas prontas, é tentar entender o que, que existe por trás delas. Tem contradições, tem dúvidas, tem bastidores, tem escolhas que moldam toda uma trajetória, histórias de vida. Toda semana, aqui neste sofá, há uma conversa sem pressa com alguém que, de alguma forma, ajuda a explicar o nosso tempo. E o convidado de hoje talvez seja justamente uma das pessoas que mais tentam decifrar o mundo contemporâneo. Enquanto muita gente comentou os acontecimentos à distância, ele passou décadas vivendo os bastidores do poder global. Das salas da ONU, às crises diplomáticas, dos escândalos da FIFA, às negociações internacionais mais delicadas. Sempre tentando entender não só o fato, mas o que existe por trás do fato. E num momento em que o jornalismo vive, e vive sim, uma crise de confiança, uma crise que também é relacionada à velocidade da publicação, à superficialidade, ele continua apostando na apuração obsessiva, na experiência acumulada e na complexidade. Correspondente internacional, escritor, colunista, músico formado em orquestra, filho de imigrantes libaneses e um dos jornalistas mais respeitados no exterior. Nosso convidado de hoje é Jamil Chad. Jamil, bem-vindo.
Muito obrigado, Joana. Obrigado pela acolhida. E que bom que tem um lugar que a gente possa falar com tranquilidade. Parabéns.
Jamil, que é nosso correspondente em Genebra, já trabalhei com o Jamil em outras oportunidades, sem ser aqui na TMC, mas todos os dias na TMC o Jamil tem informações apuradas, informações de bastidores, informações importantes para o nosso dia a dia, mas hoje o papo não é sobre as informações que o Jamil traz, é sobre o Jamil. Jamil, eu descobri duas coisas sobre você que me deixaram muito intrigada. Na verdade, eu descobri várias, mas essas duas a gente junta para que você comente. A primeira é que você escreve em pé. E a segunda é que você acende velas quando alguém que você ama precisa de proteção. E eu te faço a pergunta. Entre a racionalidade absoluta do jornalismo investigativo e a racionalidade que você mostra, que você traz todos os dias, e esse teu lado quase ritualístico, quem é o Jamil fora da reportagem?
Puxa, essa foi uma apuração, hein? Esses dois dados.
Aprendi aí com você.
Esses dois dados aí, só realmente quem me conhece para dizer isso, é verdade. Eu escrevo de pé, sempre que eu posso eu escrevo de pé, eu tenho uma mesinha que ela sobe, então eu coloco ela numa altura para escrever de pé. E sim, eu acendo muitas velas, com muita frequência. Eu não sei te responder isso, João. Realmente eu nunca parei para pensar, mas eu me recuso a abrir mão da espiritualidade, não de uma religião específica, mas de acreditar que não é possível que a gente está aqui só como carne e osso, que a gente está aqui só como indivíduos racionais. Deve ter mais do que isso, né? Então, por que não uma vela? E além disso, fica muito gostoso o cheiro também. Dependendo da vela que você escolhe.
Oi, Jamil, e aí procurando entender esse inexplicável que você está trazendo até em relação à espiritualidade, você tem como missão fazer com que os outros entendam o mundo e, claro, ao mesmo tempo, você também tenta entender para conseguir explicar. Em algum momento você sentiu que o mundo está inexplicável?
Constantemente. Quase todos os dias. O que acontece, Jona, é que eu acho que esse ponto que você falou da entrevista aqui, ou desse exercício que você faz, que é de assumir que existe uma complexidade. Ou seja, enquanto a gente vê nas redes sociais muita gente, isso você deve também ver, muita gente com respostas prontas para temas e assuntos extremamente complexos. Mas calma aí, se existem respostas prontas, como é que esses temas já não foram resolvidos? Porque obviamente eles são complexos, porque obviamente a resposta não vai ser imediata. Tem temas que estão percorrendo a história da humanidade e são tão velhos quanto a própria humanidade. Fome, as doenças, pobreza, etc. São temas absolutamente perenes na história da humanidade. Então não adianta a gente achar que nós, na nossa geração, temos uma resposta óbvia. O problema, e aí eu tenho sentido sim muitas vezes, que a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente sabe o que está acontecendo, o que sabe, o que a gente tem a resposta. E eu acho que é um erro, porque essa arrogância nossa, às vezes como jornalista, mas também como ser humano, ela impede que a gente possa ver a complexidade. E eu acho que está na complexidade a história da nossa geração. A nossa geração vive uma encruzilhada, essa encruzilhada é absolutamente complexa. Eu não quero... sabe o que eu não quero, Júnior? Eu não quero dizer não aceito a complexidade. Eu quero ao contrário, eu quero enfrentar a complexidade, eu quero entender a complexidade. Mas você tem toda a razão, tem muitas vezes que eu termino o dia pensando, não entendi nada. Não entendi nada mesmo.
Você sempre foi curioso? Como é que você era quando você era criança?
Eu acho que... Não sei se eu era curioso, mas tem uma coisa que eu ficava muito intrigado, que era como que as decisões eram tomadas. Por que alguma coisa acontecia?
Você lembra disso?
Eu lembro. Eu lembro porque vinha numa mistura de... Talvez até de inconformismo, dizendo, não, mas eu não concordo com isso. Quem que tomou essa decisão? E também um pouco para descobrir por que que a gente faz o que a gente faz. Vou te dar um exemplo. Por que futebol é no fim de semana? Né? Parece uma coisa tão óbvia. Mas ao longo dos anos você vai descobrindo que não é óbvio. O fim de semana é uma construção. Né? Foram trabalhadores, foram pessoas muito engajadas que lutaram para que o fim de semana existisse. E aí os ingleses foram lá e colocaram diversão naquele fim de semana. Entre elas, o futebol. Né? Então, o futebol é o resultado de uma construção. O local do futebol do fim de semana é uma construção. Então, eu acho que eu sempre tive uma curiosidade de saber por que as coisas acontecem. Né? Mas eu jamais pensei que isso ia resultar no jornalismo.
Uma profissão.
Não, imagina. Imagina, não tinha nem...
Você não sabia que você queria ser jornalista?
Não, até o último dia da faculdade. Eu não fiz jornalismo.
Você fez o quê?
Fiz relações internacionais.
Ah, mas hoje em dia você trabalha com...
Isso, mas eu nenhum momento da faculdade eu pensei em ser jornalista. Até literalmente, não é uma brincadeira, no último dia da faculdade. Que tinha um cartaz de um curso de trainee na época, da Gazeta Mercantil, século passado. Desculpa.
Ô Jamil, você é um imigrante, que vem de uma família de imigrantes. Como é que isso reverbera em você, na sua personalidade?
Eu até escrevi certa vez sobre isso. Eu acho que eu acordo todos os dias imigrante. E eu vejo como isso, de alguma forma, afeta o meu trabalho. Você também. Não quer dizer que a gente não se sinta em casa. Eu me sinto em casa em Genebra. Estou lá há 26 anos. É a minha casa. Eu não tenho dúvida onde é a minha casa. Mas eu sei que muita gente me olha como não sendo de lá. Apesar de estar 26 anos lá. E aí a gente fica pensando, né, todos os fluxos migratórios que aconteceram na história. Quantidade de gente que teve suas vidas viradas de cabeça para baixo. Eu sou imigrante na situação absolutamente privilegiada. Mas tem um ponto que eu acho que liga todos nós, você, um imigrante no Oriente Médio, um imigrante latino nos Estados Unidos, que é o fato de a gente sempre questionar de onde nós somos, ou quem nós somos. Essa é uma pergunta que permanentemente faz parte da minha vida.
E de onde é que você é?
Eu não sei. Não, eu acho que é na complexidade que a gente vai encontrar essa resposta. Eu sei que eu sou brasileiro. Eu só tenho um passaporte brasileiro. Então eu tenho certeza que eu sou brasileiro. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ao não morar no Brasil, eu perco muitas das gírias, das tendências.
Da cultura atual, né?
De quais são as músicas que a gente está ouvindo. Qual a escalação do meu time, que às vezes eu peno para saber. Então, eu sei que tem algumas referências que eu perco.
E, ao mesmo tempo, você não tem essas referências de base da Suíça, que é o que eu sinto aqui. Trabalho com jornalismo aqui. Jornalismo precisa de referências, seja referências históricas, seja referências culturais. Eu não tenho referências culturais da minha infância aqui. Então, uma discussão agora há pouco na redação era que eu nunca vi Chaves. Nunca vi Chaves. Eu sei que existe, sei que é importante, sei que muitas pessoas têm um apego sentimental, mas eu não vou parar para ver Chaves, sabe, porque eu sei que é importante. Então, tem Chaves, tem Xuxa, tem Sandy Júnior, tem tantas coisas. Eu não tenho aqui, tenho de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, eu já não estou a par de tudo que está em Portugal. Então, exatamente. Fica um pouco nebulosa a questão da identidade. Eu me sinto meio lá, meio cá. Você também?
Entre mundos. Uhum. Eu me sinto entre mundos. Agora com dois filhos adolescentes que nasceram lá, é curioso, porque você vai descobrindo coisas daquele local que você nunca tinha entendido. Por quê? Porque eles são de lá. Eles não são de outro lugar, local. Eles absolutamente são daquela cidade. Mas viver entre mundos não é ruim, não. Eu não acho um problema, eu acho uma riqueza.
Eu acho super interessante. É um privilégio, isso.
Absolutamente.
Um privilégio.
Desde que você entenda essa complexidade, desde que você entenda talvez o privilégio que você está vivendo. Mas insisto, na minha situação, provavelmente na tua, situações de muito privilégio em comparação há milhões de refugiados e imigrantes que pelo mundo, muitas vezes, são obrigados a sair dos seus países por guerra, fome, desastre natural, etc., e não são recebidos do outro lado. Então, o entre-mundos deles é em terra de ninguém. O nosso entre-mundos é uma riqueza.
A gente fala do entre-mundos sorrindo.
Exatamente, exatamente.
Muita gente não consegue nem falar sobre isso.
Exato. Num dos textos, uma vez, eu coloquei isso, que quando meus filhos vêm para o Brasil, a acolhida a esses dois imigrantes é de tapioca, pão de queijo, abraços da avó, festa, etc. Então, é uma acolhida. A acolhida para um refugiado, um imigrante haitiano, venezuelano, boliviano, é outra. E a gente precisa entender que não é o país da acolhida. Para quem? Quem são os imigrantes desejados e quem são os indesejados? Aonde é que esse país... aqui cabe todo mundo. Não é verdade. É um país discriminatório, xenófobo, racista. O Brasil é tudo isso. Então, a gente não confundir que existe uma acolhida para todos. Não é para todos.
Jamil, você acha que porque a imigração permeia a tua história, a história da tua família... é por isso que você tem uma sensibilidade maior com a questão de imigrantes e refugiados?
Eu realmente acredito que tem uma parcela dessa história que é impossível não se identificar, né? Você vai entender que a história dos teus avós poderia ser uma história de qualquer uma dessas pessoas que hoje migram. Então não tem como você não fazer a ligação. Não tem como eu... me dizer, não tenho nada a ver com isso. Eu sou produto disso, eu sou resultado disso. Mas também tem outro componente, Joana, que eu acho que é a necessidade de a gente entender que muitos dos imigrantes saem dos seus países forçados. Né? E aí é um outro componente, que é justamente entender por que eles saíram das suas casas. A maioria, isso eu muitas vezes faço essa pergunta quando eu estou com, em rotas com os refugiados, imigrantes, eu sempre faço a pergunta: se você pudesse, o que, que você faria? E quase todos falam: voltaria para casa. Então, é muito tocante, no fundo.
De todos os assuntos que você trata todos os dias, qual é o que te deixa mais indignado atualmente?
São muitos. Mas eu acho que a desigualdade. Porque a desigualdade, ela é uma decisão política. Tem dinheiro para todo mundo. Ou tem o planeta tem recursos para que a pobreza e a fome sejam temas do passado. Então, qual é esse pacto de sociedade que a gente fez que não precisa lidar com a pobreza e a fome? Por que, que a gente vai dormir tranquilo e acha que a fome e a pobreza são é da história, é da natureza humana, ou sempre foi assim? E isso me deixa muito indignado, porque a gente tem uma oportunidade absolutamente histórica de erradicar esses dois problemas. A gente tem essa oportunidade, vou colocar em números, para não pensar que a gente está falando aqui de uma tese idealista. Não, em 2025 o mundo gastou US$ 2,8 trilhões, US$ 2,8 trilhões em armas. Em um ano, se a gente pegasse esse dinheiro e transformasse em combate à pobreza e à fome, a gente teria erradicado a pobreza extrema no planeta, não no Brasil, não na América Latina, no mundo. Então, qual é essa decisão de dar preferência a soluções militares? Por quê? Por que, que a gente acha que é natural que exista alguém vivendo abaixo da linha da pobreza, ou na fome, quando o planeta produz alimentos para dois planetas? O planeta produz alimentos para dois planetas. E a gente tem mais ou menos 600, 700 milhões de pessoas que passam fome todos os dias no mundo. Como? Então, essa parte que eu não consigo... Até posso explicar racionalmente, não, porque, etc., a taxação, impostos, não sei o que tal. Tudo bem, dá para a gente explicar, mas eu não consigo entender como a gente vai dormir todo dia tranquilo dizendo: tem dinheiro, mas a gente opta por não distribuir.
E esse é um dos tantos assuntos que passam por aquela complexidade que você falou agora há pouco. A gente começou falando sobre complexidade. Esse assunto é muito complexo, você gosta de assuntos complexos. E a sociedade cada vez menos está pronta para lidar com assuntos complexos, porque a tendência é de respostas rápidas, exato, de conversas rasas, viver em bolha. Quando você vive em bolha e você só se alimenta daquilo que você gosta, você não consegue suportar mais o diferente, aquilo que não pensa ou aquele que não pensa com você. Nesse sentido, você defende muitas pautas, você escreve sobre muitas pautas, você se interessa sobre muitos assuntos que são relativos a direitos humanos. No nosso mundo simplista, direitos humanos é uma pauta, um assunto, um grande assunto, que é muito associado a uma ideologia. Isso. E os jornalistas sofrem mais do que nunca com esse processo de serem enfiados em duas caixinhas, ou você é A ou você é B. Como é que é isso para você?
É muito complicado, porque daí a gente esquece da história da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma operação basicamente norte-americana. E vamos lá, Eleanor Roosevelt, que era mulher do presidente americano e que foi a pessoa que coordenou basicamente a redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha nada de esquerda. Nada. O que é que... Da onde surge a ideia contemporânea de direitos humanos? Do fato de que 20 milhões ou 15 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles precisavam resgatar o óbvio. Qual o óbvio? O direito à vida. Então, não tem, ali naquele momento, não era de direita ou de esquerda, era de dignidade, era de recuperação. O cheiro da morte ainda pairava no ar naquele momento. E aquelas pessoas foram escrever uma declaração dizendo: a partir de agora, a gente precisa de uma bússola. Não, o genocídio não pode ser autorizado. Não, não dá para a gente aceitar que, de repente, uma guerra gere 10, 15, 20 milhões de pessoas mortas. ali não existia o debate de esquerda e de direita na construção dos direitos humanos. Onde é que, né, em que momento isso foi sequestrado por uma bandeira ou por outra para dizer que não, que é assim ou que não é assado? Então, eu realmente acredito, e eu vou além de direita e esquerda, eu realmente acredito que os direitos humanos, eles são universais. E aí também, em relação à religião ou não religião, você pode não querer ter uma fé, é absolutamente independente do teu gênero, é absolutamente independente da tua nacionalidade, da tua cultura,